Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Gente, quanta mudança temos vivido nesse último ano, não? E a coisa é tão séria que nem mesmo as entrevistas de emprego escaparam, não é não, Kay?
Verdade, Su. A pandemia aliada a tempos modernos vem transformando a maneira que fazemos as coisas. Mas entrevista de emprego é sempre um processo que pode ser tenso, né, gente?
Olha, por isso que no programa de hoje, em homenagem ao Dia de Trabalho, convidamos o Francisco Duque, gerente de RH para a região da América Latina, que tem 20 anos de vasta experiência nas áreas da indústria, aviação, transporte e terceiro setor, para nos dar uma entrevista sobre entrevista de emprego online.
Eu sou a Keila de Salles.
E eu, a Suzy Peck, e convidamos você a ouvir essa entrevista incrível.
Não sai daí, a gente volta num segundo.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Bom, como nós já contamos para vocês, hoje nós temos um convidado muito especial. Então, Francisco, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite para conversar sobre um assunto tão relevante nos dias atuais.
Obrigado, Suzy. Obrigado, Keila. Obrigado, equipe. É um prazer participar aqui com vocês, poder contribuir com as pessoas nesse momento tão diferente, né, tecnológico, tão trabalho, e espero que eu consiga contribuir com todos vocês e responder as perguntas.
Prazer é nosso de ter você aqui com a gente. E eu já quero começar fazendo uma pergunta muito importante para você. A gente, sim, entrevista de emprego sempre gera tensão, né? Não importa se é presencial, se é online, sempre dá aquele frio na barriga. E a gente tem que estar bem preparado, né? Até um tema para um outro programa, daquelas perguntas e respostas que aparecem tudo quanto é entrevista de emprego. Mas a gente quer saber, Francisco, a gente já se acostumou, algumas pessoas já se acostumaram com a entrevista online, que foi adotada nos últimos meses, no último ano, com bastante intensidade pelo momento que nós estamos vivendo. E a gente quer saber o que uma pessoa que não está acostumada ainda com esse tipo de entrevista, como que ela pode se preparar para esse momento. Então, assim, nossa pergunta é, como funciona uma entrevista online? Eu disse que é igual à entrevista presencial. É igual? Quem determina a plataforma a ser usada, por exemplo? Como que funciona todo esse processo? Conta um pouquinho para a gente.
Bom, a entrevista online, ela naturalmente, ela não é igual a uma entrevista presencial. Né? Ela tem o mesmo fim, né? Tem o mesmo objetivo, né? Que é captar os comportamentos do candidato que ele teve no passado e a gente tentar identificar para o futuro a potencialidade desse candidato para esta posição, para a posição que estiver em aberto, mas ela não é exatamente a mesma coisa que uma entrevista presencial. Né? A entrevista presencial tem as suas vantagens, tem algumas desvantagens, e assim como online, né? A online, por se tratar de uma tecnologia, né, o candidato ele tem que tomar alguns cuidados muito importantes. Primeiro, selecionar, estar num ambiente tranquilo para que ele efetivamente consiga ir bem na entrevista, tomar cuidado com o som, com o ruído, escolher, né, um equipamento, ou usar um equipamento em que ele não vai ter interrupções, tomar muito cuidado com distrações, né, e outros detalhes mais específicos que nós comentaremos aqui no dia de hoje, na entrevista de hoje, que é importantíssimo para que o candidato tenha sucesso na entrevista online. Obviamente, coisas mais padronizadas de uma entrevista, elas não fogem ao tradicional, que é estudar a empresa, né, saber bastante sobre a atividade desenvolvida da função, saber onde é a localização da empresa, informações completas para que possam te ajudar durante a entrevista. E se preparar para uma entrevista online, em termos de apresentação pessoal de informações, é basicamente o que acontece na entrevista presencial. né? Mas devemos ter os cuidados específicos em relação à entrevista online para que ela tenha um começo, um meio e um fim com a transmissão da informação.
Tempos digitais, né? As nossas ouvintes já sabem que eu assim não sou uma pessoa que acompanha as novidades tecnológicas, estou aprendendo com a pandemia. Então, se eu fosse hoje passar por uma entrevista de emprego online, né? Eu provavelmente não ia conhecer a plataforma que eu ia ter que entrar. O que que eu faço? Pega muito mal eu falar para a pessoa que vai me entrevistar, ó, não conheço, não domino essa tecnologia, ó, não sou boa. Você pode me dar alguma orientação? Ou é melhor eu não falar nada para quem vai me entrevistar e conseguir alguém do meu círculo de amizades que possa meio que dar uma treinada em como funciona a plataforma? O que que é melhor?
Bom, veja bem, hoje existem inúmeras tecnologias, né? Podemos falar de Webex, podemos falar de Teams, podemos falar de outras plataformas utilizadas, até mesmo uma entrevista por WhatsApp, né? Que é muito comum, é uma rede social, mas a recomendação é que o candidato ele estude a ferramenta antes, né? Por quê? Até para que mostre também uma proatividade dele, um interesse em resolver problemas, né? Então, cada ferramenta, ela tem uma característica. Apesar de semelhantes, né, elas têm alguns diferenciais, né? Uma é mais rápida, outra absorve melhor conteúdos online em termos de arquivos, transição de arquivos. Cada uma tem uma vantagem em relação à outra. Mas o mais importante para o candidato, no meu ponto de vista, é, de uma forma proativa, buscar informações sobre a ferramenta. Algumas exigem a instalação no celular ou no computador. Então é importante que ele faça testes anteriormente, de uma forma anterior à entrevista, né? Eu diria que é fundamental nesse teste convidar um amigo, né, alguém da família, e fazer um teste online para ver como que funciona aquela ferramenta na região que ele está, no ambiente que ele vai escolher, para que não haja interrupções. Ah, em último caso, é um crime perguntar para a empresa? Não, não é um crime, né? Eu acho que você deve compartilhar as suas dúvidas e as suas dificuldades para que você não tenha problema na hora da entrevista, né? Mas antes disso, acho que é melhor, no meu ponto de vista, você mesmo, de uma forma proativa, entrar a ler sobre a ferramenta, quais são os requisitos técnicos do computador, ou se um telefone, tanto o Android ou Windows Phone, ou o próprio iPhone, como que funciona essa ferramenta, né? Porque eles têm, né, funcionalidades diferentes dependendo do equipamento que você vai utilizar.
Então, vale a pena o candidato saber qual é a ferramenta que vai ser utilizada, que provavelmente recrutou o computador vai avisar, e se ele não tiver, fazer um download e fazer um teste com os amigos, né? Amigo, me ajuda, por favor, vamos fazer uma reunião aqui, teste. Vale a pena, como se estivesse na entrevista mesmo, passando arquivo, fuçando tudo que pode naquela ferramenta.
Vale muito a pena. Eu diria que é muito similar ao que acontece hoje em baixar outros aplicativos no celular, né? Quantas vezes nós pegamos olhando aqui as telas do celular e falando, nossa, quanto aplicativo eu tenho, né? Então, não existem grandes dificuldades em relação a esses aplicativos. Mas é melhor, sim, sempre testar antes e de uma forma proativa, sem envolver perguntas à empresa, pesquisar sobre o aplicativo e testar com o familiar, com o colega, é sempre bom e importante estar preparado. E no final, se não conseguir, tiver algum problema técnico, buscar o suporte da empresa que está promovendo a entrevista, uma vez que ela escolheu aquela ferramenta como um meio de entrevista online.
Francisco, uma pergunta que eu quero fazer aqui. A gente está gravando essa entrevista, nós estamos gravando em vídeo, mas nos arrumamos para essa entrevista. E numa entrevista de emprego presencial, a gente tem um cuidado com a nossa aparência também. Vale esse cuidado para a entrevista online? E para nós que somos mulheres, estamos falando com mulheres, tem uma preocupação grande com o que é a maquiagem, os acessórios. Temos que cuidar disso? Pode usar acessório, mas ele tem que ser mais discreto. Se usar uma coisa mais extravagante, fica ruim. Enfim, quais dicas que você dá para a gente nesse sentido?
Olha, veja bem, Suzy, esse tema foi exatamente um dos temas que eu me preocupei há um tempo atrás em publicar em um dos perfis que eu tenho para ajudar pessoas na recolocação no mercado de trabalho, e sim, para algumas pessoas pode não aparecer, mas é muito importante a vestimenta, mesmo numa entrevista online. A entrevista online é uma situação formal, é um momento formal de conversa com uma pessoa, um terceiro, que você não teve contato anteriormente, né? Não faz parte do seu rol diário, do seu relacionamento diário. É importante também pesquisar um pouco sobre a cultura da empresa. Muitas empresas, elas flexibilizam bastante a vestimenta, flexibilizam bastante o dress code, né? É revista, né? Nós podemos dizer que ainda é um momento formal, ou eu diria pelo menos o uso de uma roupa esporte social, né? No que se diz respeito a acessórios, um brim, né? Eu não estou falando de gosto, mas eu estou falando de repente, de algo que pode estar sendo utilizado, né, pela pessoa, por gosto ou por preferência, porque ela acha que vai estar melhor apresentada, mas que chama a atenção ao fato de estar usando um batom vermelho, um brinco muito grande, e desconcentra a pessoa que está fazendo a entrevista, ou eu poderia propriamente dizer que o que ela deveria estar prestando atenção deveria ser mais no conteúdo transmitido do que propriamente na imagem. Né? Mas nós sabemos que existem pessoas que são mais desenvolvidas ou são mais atentas de uma forma ao canal visual do que ao auditivo. Então, se você puder se preparar e estar mais neutro possível no momento da entrevista, é melhor. Por quê? Porque o que vale na hora da entrevista, o que vai pesar mais, o que vai ter uma pontuação maior, é o conteúdo e a forma como você expôs o seu conteúdo, e não a vestimenta. Mas a vestimenta, sim, ela pode atrapalhar se ela chamar a atenção do recrutador e ele não estiver prestando atenção em relação às perguntas ou às respostas que você estiver dando às perguntas que ele quer saber.
Então a gente pode dizer, Francisco, que sim, a pessoa pode imprimir a personalidade dela na vestimenta e nos acessórios, mas o mais indicado é que essa impressão de personalidade não seja tão evidente ou tão dramática, vamos dizer assim, que tire a concentração de quem está falando com a pessoa.
Exatamente isso. Né? Você é contratado pelo que você entregou, pelos comportamentos que você teve no passado, e o entrevistador busca nesses comportamentos, nessas informações, uma potencialidade de como você vai se comportar no futuro. É uma garantia? Não. Mas é um método de investigação do sucesso que você pode trazer para a organização. Então, qualquer coisa durante a entrevista que atrapalhe essa apresentação e algo talvez um pouco mais chamativo, que tire a concentração do entrevistador no conteúdo da entrevista, pode criar uma desvantagem a um concorrente seu no processo seletivo.
Francisco, por falar em comportamento, a gente sabe que a pontualidade na chegada da entrevista de emprego presencial é, assim, muito importante. Agora, primeiro lugar, vamos definir o que é pontualidade, né? Porque para algumas pessoas, pontualidade, para mim, por exemplo, 10h30, 10h30 eu tô lá. Tem gente que é assim, 15 minutos antes, 5 minutos antes e tal. Mas aqui em São Paulo, por causa do trânsito, mesmo que a pessoa se prepare, às vezes é a primeira vez que ela vai para o lugar, mesmo que ela tenha visto no Google Maps quanto tempo vai levar para chegar e tudo, pode acontecer dela atrasar, porque, né, é imprevisível, teve um acidente, perdeu o ônibus X e pode acontecer dela se atrasar. É aceitável qualquer tipo de atraso numa entrevista online?
Olha, qualquer tipo de atraso é muito abrangente, né? Podemos falar que hoje a desculpa de trânsito já não é mais uma desculpa, porque espera-se que o candidato se planeje para o momento da entrevista. E esse planejamento não começa no dia, Suzy. Ele começa no dia anterior, né? Com alguns cuidados muito importantes, né? É você fazer uma alimentação adequada, né? Uma alimentação leve, ter um sono bom de pelo menos 8 horas para que você esteja descansado ou não perca o horário da entrevista, ou acorde atrasado, ou a bateria do celular, acabou a bateria e não tocou o despertador. Né? Então, alguns cuidados muito importantes também no dia anterior. Obviamente que podem acontecer imprevistos, né? E nós não temos o controle de todos os fatores, de tudo que está fora do nosso controle, do nosso planejamento. Então, sim, o mais importante, Suzy, se eu tenho que chegar 15 minutos antes no local, é melhor que você chegue 20 minutos antes, se planeje para chegar antes. E não necessariamente você precisa estar na recepção 20 minutos, mas que já esteja na região, nas redondezas da entrevista, né? Se acontecer, porventura, um atraso, o teu comprometimento e a tua comunicação para com o recrutador é muito importante. Avisá-lo de que você se atrasará alguns minutos é importantíssimo, né? Porque demonstra, né, uma maturidade sua na relação, a preocupação para com o próximo, a condução, quer queira, quer não, isso reflete de como você se comporta no dia a dia dentro do desenvolvimento, dentro da empresa, no seu desenvolvimento das atividades, né? Então é importante, sim. Alguns atrasos, eles são entendíveis? São, Suzy. Mas o trânsito hoje não é mais um motivo de justificativa para um atraso na entrevista, principalmente nas grandes cidades. Então é fundamental que se planeje muito bem para o momento da entrevista. E não acontece diferente no online. O online, talvez, seria um próximo comentário. Online, então, eu acho que um atraso no online seria pior do que um atraso presencial. Porque online você tem um controle maior, né, Suzy? Do ambiente que você está. Então, é ideal que você esteja conectado pelo menos 5 minutos antes. Isso não quer dizer que o recrutador vai estar conectado 5 minutos antes, porque ele pode abrir a ferramenta ou abrir a entrevista no momento exato, 2 minutos antes, ou no momento da entrevista marcado para aquele determinado horário, ou 1 minuto ou 2 minutos atrás. Mas você é essencial que esteja 5 minutos antes conectado.
Mas olha, Francisco, você falou, a gente conversou um pouquinho, assim, de ter um lugar quieto, de ter um preparo para a entrevista de emprego. E a gente sabe que você está falando aí que a entrevista online veio para ficar. Então, a gente precisa saber quais são os erros que nós não podemos cometer. Eu soube, por exemplo, de uma recrutadora que foi fazer a entrevista com a pessoa e a pessoa estava dirigindo. E aí a recrutadora falou, olha, nós não queremos colocar sua vida em risco, se você não puder estar num lugar tranquilo, a gente então liga depois para você. E a pessoa estava com outras pessoas no carro e a candidata ainda falou assim, não, tudo bem, vamos continuar. Claro que a entrevista não rolou, né? E esse é um erro gravíssimo, primeiro por ser uma infração de trânsito e ela está distraída. Enfim, quais são os erros que nós não podemos cometer numa entrevista online, que assim, de cara já vai nos desqualificar?
Olha, uma situação como essa é bem inusitada, né? Eu não tive a oportunidade de entrevistar alguém dirigindo, mas tem alguns erros, principalmente em relação à entrevista que foi conduzida aí ou não foi efetivada com a pessoa dirigindo, porque a pessoa ela deve estar concentrada ao que ela está fazendo. Não dá para dividir a atenção em dois, né, Suzy? Isso também mostra o respeito para com outra pessoa que está entrevistando. É fundamental que o momento da entrevista ele seja reservado para o momento da entrevista. Assim como nós estamos fazendo aqui hoje. Nós tomamos todos os cuidados para que a gente pudesse trazer ao ouvinte a melhor informação possível, com a melhor qualidade possível. E para isso, nós precisamos estar atentos, concentrados e com o ambiente preparado para que a gente tenha sucesso nesse momento. Não é diferente de uma entrevista de emprego. Quando nós falamos de uma entrevista de emprego, o ambiente, o ideal, é que você não esteja num lugar público. Às vezes é inevitável, porque você não tem essa oportunidade de estar sozinho, né? Então, sim, o café, às vezes, é uma oportunidade. É um meio para você fazer essa entrevista, né? Mas se cercar de todos os cuidados para que você não tenha interrupção é muito importante. Ao longo desse último ano, ao longo dessa pandemia, né, nas redes sociais, quantas vezes nós temos visto, né, situações muito desconfortáveis, onde a câmera está ligada, a pessoa, às vezes nem é uma entrevista, mas é uma reunião de trabalho e ao fundo estão acontecendo coisas que não precisariam acontecer. Então tem técnicas aí que podem ser utilizadas, ferramentas que podem ser utilizadas, que desfocam o fundo, né, ferramentas que podem ser utilizadas que abafam o som do ambiente, concentram no som que está mais próximo do equipamento, né, ou até mesmo uma camuflagem atrás, no que se diz respeito a uma imagem que é colocada para que você evite situações desnecessárias. Ambientes onde tem cachorro latindo ao fundo, familiares conversando, é importantíssimo que você tome, que o candidato tome esse cuidado para que ele tenha o maior sucesso possível durante a entrevista. Então, não, Suzy, não é ideal fazer uma entrevista dirigindo, não é ideal fazer uma entrevista num ambiente que gere eco, né? Hoje existe uma preocupação muito grande com a saúde e segurança do trabalho. Imagina um recrutador fazer uma entrevista com uma pessoa que está dirigindo. Não é ideal, definitivamente não é ideal.
A entrevista não rolou, que fique claro aqui que o recrutador falou, não, então depois a gente conversa, e a entrevista não aconteceu justamente por todos esses pontos. Nós agradecemos muito, Francisco, do seu tempo aqui, passou muito rápido. A gente já deixa o convite para uma próxima entrevista, que a gente tem muito mais coisa para saber de você. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, com as nossas ouvintes, e nos abençoar. Muito obrigada, que Deus abençoe você, viu?
Eu que agradeço, espero que o conteúdo tenha sido proveitoso para os ouvintes da Rádio Transmundial. Obrigado, Suzy, obrigado, Keila, obrigado, equipe técnica que nos acompanhou na data de hoje.
Será que ainda vale a pena?
Passar por um processo e conseguir um emprego traz um misto de emoções. Gratidão, entusiasmo, expectativa e um pouquinho de receio se vamos dar conta ou não. Todo emprego tem os seus desafios e para vencê-los precisamos nos empenhar. Amo os conselhos práticos que a Bíblia nos dá. Em Eclesiastes 9, versículo 10, lemos assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. E Salomão complementa o pensamento dizendo: pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Para vencermos os desafios, precisamos de muito planejamento, disciplina e dedicação. Em Efésios 6, lemos assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, quer seja escravo ou seja livre. Em Colossenses 3, versículos de 22 a 24, lemos assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Versículos incríveis, não? Como é maravilhoso saber que podemos exercer o nosso trabalho, seja ele qual for, para agradar ao Senhor. E mais maravilhoso ainda é saber que o próprio Deus é quem nos dá força, graça, sabedoria e condições de exercermos um bom trabalho. Nada melhor do que poder contar com Ele.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, espero que você tenha oportunidade de usar todas as dicas que o Francisco compartilhou com a gente hoje e que você se saia muito bem.
A gente sabe que a gente nem sempre tem um emprego dos sonhos, mas sempre podemos dar o nosso melhor e tentar crescer na posição que estamos.
É isso mesmo, Suzy. Conta pra gente como é a sua relação com o trabalho. Quais são os seus desafios e alegrias? Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo.
Se você preferir, entre em contato pelas nossas redes sociais. No Instagram somos o @mulheresdeesperancaRTM, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil e no Twitter somos o @mulheresRTM. Se cuide, hein? Um beijo carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Sales
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Liza.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.